Muito bem, vamos continuar então aqui o nosso estudo do pregão. Que lei legal, né, cara? Perto da 8666, essa lei é uma bênção. E ó, estamos falando das fases do pregão dentro do âmbito externo. Tem a fase interna e tem a externa. Que a gente está vendo agora é a fase externa. É aquela que começa com a convocação dos interessados. Então, dentro da fase externa, a gente tem primeiro a convocação dos interessados. Legal. Depois tem a classificação, que é quando nós vamos selecionar a proposta vencedora. E agora vem a terceira fase, que é a habilitação. O que é habilitação, Thales? Habilitação é verificar se aquele que é o campeão realmente preenche os requisitos para licitar. Vamos lá? Vamos então colocar aqui a nossa terceira fase, beleza? A nossa terceira fase. Que é a habilitação. A habilitação, ela ocorre após encerrada a fase competitiva. Então, olha só, a habilitação, ela ocorre após encerrada após encerrada a fase competitiva. O que nós vimos aqui? Após a competição, após escolher ali o melhor, é que tem habilitação. E o que é habilitação, Thales? Habilitação é quando a administração pública verifica se a pessoa preenche os requisitos, se ela está habilitada. E nesse caso, se esses requisitos forem preenchidos, se esses requisitos que nós estamos falando forem preenchidos, o licitante será declarado vencedor. Então, olha que interessante que é o pregão. Primeiro, nós vemos quem é o vencedor, para depois fazer a habilitação, para só depois partirmos para a habilitação. Deu para ver que é diferente da 8666. Por quê? Porque olha só, fazer uma observação aqui embaixo, ó, até colocar de outra cor se sua nota se quiser. Primeiro, a administração pública seleciona a melhor proposta. Ou pode colocar aqui a proposta vencedora. Vou colocar o vencedor, pronto, ó. Ó, fica melhor ainda, ó. Primeiro, ele vê quem é o vencedor. Aí depois é que é verificada a habilitação. A habilitação aqui, ela é posterior. Olha que interessante. Primeiro nós vamos analisar quem é o vencedor, para depois verificar se ele preenche os requisitos. Reparou que é diferente do 8666? Cara, muito melhor. Imagina a 8666 que tem 100 participantes. Vai ficar olhando o documento, abrindo envelope, vendo o documento de um por um. Não tem fim. Para depois ver quem é o melhor. Aqui não, cara, aqui é muito melhor. A gente faz assim. Primeiro vamos ver a proposta. Beleza, você é o vencedor? Então venha cá. Deixa eu ver se você preenche os requisitos. Aí nesse caso, ele acabou vendo só o do primeiro. Só o do primeiro. E se o primeiro não preencheu, Thales? Que depois eu vou pôr isso no papel para ti. Se o primeiro não preencheu, esse cabeçudo está fora e parte para o segundo. E assim sucessivamente. Muito melhor, né? Não precisa analisar a documentação de todo mundo. Então vai, bate o print aí, que eu vou trocar de tela e a gente vai continuar falando dessa habilitação. Beleza? Beleza. Então, ó, vamos continuar falando dessa habilitação. Nós vimos que se os requisitos forem preenchidos, ele é declarado vencedor. Ou seja, a habilitação é posterior a fase de classificação. Legal, continuando então, já estou trocando. Olha só, o que que nós analisamos, professor, aqui na habilitação, é verificado se aquele licitante está em situação regular. Primeiro, com a fazenda. Não está devendo imposto e tal. E a lei fala, hein, que é a fazenda nacional, estadual e municipal. Essas duas últimas, quando for o caso. Mas não é só isso, não. É analisado também se ele está em situação regular. Com a Seguridade Social. Com o FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. E também se ele está em situação regular com as exigências do edital. Aquilo que foi exigido pelo edital. No caso, as exigências do edital no que tange a qualificação técnica e econômica e também habilitação jurídica, documentação dele, tal, CNPJ, por aí vai. Habilitação jurídica. Então, aqui na habilitação é feita a análise desses elementos, é verificado se aquele licitante está em situação regular com a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, se for o caso, com a Seguridade Social, com o FGTS e também com as exigências do edital no que se refere à sua qualificação técnica e econômica e também à habilitação jurídica. Que é meio bobeira, tá? Isso aqui, ó, não vem grandes questões assim, é meio copiou-colou. O banco vai falar assim, ah, no pregão pode ser feita exigência técnica? Pode, tá aqui. Ah, e exigência econômica também, uma qualificação? Pode, tá aqui, ó. É coisa bobeira. É coisa mais copiou-colou, mas eu estou esquematizando para te ajudar. Agora, olha esse ponto aqui que isso aqui é bem interessante e bem relevante. Olha só. E cai bem em prova. Eventualmente, há documentos que já constem do SICAF. Quando nós tivermos documentos que é o sistema de cadastro único de fornecedores já constem do SICAF, ou pode ser um sistema semelhante, SICAF é federal, ou pode ser um sistema semelhante ao SICAF nos estados, no DF e nos municípios. Então, esses documentos que já constem no SICAF, esses documentos podem deixar de ser apresentados Esses documentos podem deixar de ser apresentados. Se você já está lá no cadastro, é tipo um cadastro isso, tá? Já está lá no cadastro, não precisa apresentar, não. Já está lá. E nesse caso, os demais licitantes, eu te pergunto, eles podem ter acesso a esses documentos? Dos outros ou não? Esses documentos são sigilosos. E aí? Claro que eles podem ter acesso, até mesmo para eles verificarem se os requisitos foram preenchidos. os demais licitantes, eles podem sim ter acesso, até para eles verificarem se foram atendidos esses requisitos. Então, nós temos o famoso SICAF. Está lá no SICAF, nesse Sistema de Cadastramento Único de Fornecedores. Os documentos já estão lá. É um cadastro, já está lá essa documentação. Aqueles documentos que estão ali, desses aqui exigidos, ele não precisa apresentar, pode ser dispensado. Só que aí os outros licitantes, eles podem ter acesso. Eu chego e falo assim, eu acho que tem alguma coisa errada. Deixa eu ver esses documentos aí. Por quê? Porque é época do meu interesse eliminar aquela outra empresa, né? Para eu poder participar, para eu ganhar. Ela tem que estar em dia. Então, os outros licitantes podem ter acesso. Porque também é questão boba. O banco fala assim, ah, é sigiloso e tal. Não, não é sigiloso não. Pode ter acesso. Então, vai. Bate o print aí, que eu já vou trocar de tela. Essa parte que é bem tranquila, viu? Essa parte que é bem tranquila. Beleza? Então, tá. Agora, olha só, caso, olha esse ponto aqui também, que isso aqui é super legal do pregão, caso, ainda estamos falando da habilitação, tá? Ainda não passamos para a próxima fase, não. Caso a proposta seja inaceitável, ou o licitante desatender a habilitação, o que acontece? Então o pregoeiro chegou para o primeiro e falou, essa proposta não aceito, não rola. Ou o primeiro não atendeu a habilitação. Foi lá, pegou o primeiro colocado, falou, ó, oh, você é o grande vencedor, dêem aqui os seus documentos. Ele olhou e falou, tu é burro, hein, velho? Tu é meio burro, hein? Você não preenche os requisitos, seu animal. Ele chega e fala, ó, não está habilitado. Tchau, está fora. E aí, o que, que ela faz? Parte para o próximo. Nesse caso, o pregoeiro, viu como o pregoeiro é uma figura extremamente importante aqui no pregão? O pregoeiro examina as ofertas subsequentes. Então, a gente tem ali, né? O primeiro, o segundo, aí tem lá, ó, tem o A, o B, o C e o D. Esse aqui falou que fazia por 100, tá? Depois dos lances, esse aqui, 101, esse aqui, 102, esse aqui, 103. No caso, o vencedor foi o A. Aí ele chegou e foi olhar se ele preenche a habilitação. E verificou que este pequeno animal não preenche a habilitação. O que, que ele faz? Ele parte para a próxima oferta. A pergunta é, o B é obrigado a fazer o preço do A? Olha só, o pregoeiro é obrigado a catar o preço do B? Como funciona? Repare que no pregão, o pregoeiro tem uma liberdade de negociação muito grande. A pessoa só é obrigada com a oferta que ela deu. Se ele falou 101, ele é obrigado com 101. Mas não quer dizer que o pregoeiro vai acatar isso aí, não. O pregoeiro é chorão, filho. O pregoeiro é pechincheiro, ele vai brigar. Nesse caso, o pregoeiro, nesses casos aqui, o pregoeiro pode, e é um pode meio, pode deve, assim, sabe? Nesse caso, o pregoeiro pode negociar o preço diretamente. Ele vai chegar para o segundo colocado ali e vai negociar com ele. Então, como funciona? Se por acaso ele pegou o primeiro e falou, ó, cara, essa oferta aí não dá, você não melhora? Não, não melhoro. Então vai embora. Aí chega para o B e fala, ó, tava caro, você não melhora? Isso aí melhora com o contrato, vamos ver, tal, tal. Ele negocia diretamente. Isso no caso da oferta não ser aceitável. Pode acontecer da oferta ser aceitável, mas a pessoa não foi habilitada. Ele olhou os documentos e falou, ó, esse cara aqui não preencheu os requisitos, cara. Tá devendo, não paga FGTS, tal, tá devendo. Nesse caso, ele tá fora e ele parte para o segundo. Mas cuidado com as pegadinhas em prova. O pregoeiro não é obrigado a contratar com o segundo, ele contrata o que ele quiser, ele vai negociar. O segundo, aqui no caso B, ele não é obrigado a catar o preço de cima, ele é obrigado com a oferta dele. Mas aí os dois vão sentar, o pregoeiro vai bater um papo e vai negociar diretamente o preço. Beleza? Beleza. Essa, então, é outra parte super importante. Vai lá, pode bater o print que eu estou trocando de tela. Aí imagine que foi declarado o vencedor, mas eu não concordo. Recurso? Então vai, bateu o print? Vamos para a próxima parte agora. Não avançamos para outra fase ainda, hein? Não avançamos para outra fase ainda. Olha só, vamos falar agora um pouquinho do recurso. Porque recurso, Thales? Alguém não ficou feliz? Alguém quer reclamar? Como funciona o recurso? O recurso, ele é cabível quando? Olha só, atenção com essa parte aqui. O recurso, ele é cabível, vou colocar aqui, ó, fazer uma marcaçãozinha, que esse ponto também é bem legal para a prova. Espera aí que eu fiz errado. Pronto, ó. O recurso, ele é cabível após declarado o vencedor. A hora que for feita a declaração do vencedor, nós temos, ó, oh, esse é o grande campeão do pregão, parabéns, você é foda. Beleza, aí, quem não concorda, recurso. Quem não concorda, recurso. Ah, eu estou licitando e acho que foi feito o negócio errado, eu quero recurso. Como funciona? Olha só, o recurso, ele vai ser feito aqui pelo licitante. Opa, peraí, na mesma cor aqui. O recurso, ele é feito aqui pelo licitante, que deve fazer a sua manifestação. Esse licitante, então, que está inconformado com aquela vitória do outro, ele faz a sua manifestação imediata. Já vou te explicar isso, tá? Copia tudo primeiro. Imediata e motivada. Ele faz uma manifestação motivada e imediata da sua intenção de recorrer. Ele tem que fazer a sua manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer. Aí, nesse caso, ele terá um prazo para apresentação das razões. E depois tem um prazo para as contrarrazões. Copia que tu vai te explicar tudo, tá? Para apresentar razões, ele tem um prazo de 3 dias e a lei fala que para as contrarrazões haverá o mesmo prazo, ou seja, também 3 dias. Funciona assim, ó. Terminou de copiar? Então tá. Funciona assim. Tô lá participando. Solicitante. O cara ganhou. Fiquei inconformado. Fiquei putinho. Falou, não concordo. Ele falou, ó, esse é o grande vencedor. Levanta a mão do cara. Eu falo, vou recorrer por causa disso. Então veja bem. Eu não posso ficar... Sabe aquela pessoa que fica amargurando, fala assim, não, e fica quieto? Aí depois ele chega no outro dia para reclamar? Já era. Já era. Ele tem que fazer uma manifestação imediata. O cara chegou e falou, esse é o grande vencedor. Ele, opa! Vou recorrer em virtude disso. Reparou que ele tem que se manifestar na hora? e de forma motivada. Não é falar assim, ah, vou recorrer só porque não sei, para dar trabalho. Não pode. Ele tem que fazer uma manifestação imediata e motivada. Ele vai levantar a mão e falar, vou recorrer, tá? Por causa disso. Disso aqui, ó. Só que o cara, ele vai ter que apresentar as razões do recurso. É tipo papel. Ele não vai sacar um papel do nada. Ele vai para casa, vai colocar tudo no papel bonitinho e em até 3 dias ele apresenta as razões. Então essas razões é tipo assim, é colocar o recurso no papel. Ele tem um prazo de 3 dias. E as contra-razões, Thales? É tipo contestar o recurso. Eu sou licitante vencedor. Eu falo, ah, esse chorão aí está reclamando o quê? Eu vou contestar o recurso dele. Mas a gente não fala contestar o recurso. A gente fala contra-razões. Então, contra-razões é o quê? É tipo contestar o recurso. Então, tá lá na licitação. Aí, sabe aquela pessoa que fica com, aquela pessoa que fica com vergonha assim, fala nada, aí, no outro, aí depois ele vai para casa. Aí ele fala, nossa, eu podia ter falado isso, né? Beleza, vou lá agora. Já era, já era. Ou fala agora, ou já era. Então tem que ter uma manifestação imediata e motivada. Ele levantar a mão e falar, vou recorrer em razão disso e disso, beleza? Beleza. Ele vai para casa, tem 3 dias para pôr aquele recurso no papel e apresentar as razões. E contrarrazoar a contestação, entre aspas, do recurso, que são as contrarrazões, mesmo prazo, 3 dias, beleza? Depois desses 3 dias, ele pode contrarrazoar. Agora, olha só, vamos continuar anotando aqui. Se por acaso houver uma falta dessa manifestação, que nós sabemos que deve ser imediata e motivada. Se por acaso houver a falta dessa manifestação, tipo ele não falou na hora, ou ele não motivou, sabe o que acontece? Decadência do direito de recurso. Ou seja, já era. Jacaré que dorme vira bolsa. Já era, não vai mais recorrer. Ah, mas é que eu cheguei em casa, aí eu pensei num argumento, sim. Não acontece muito isso, a gente briga com alguém na hora, não sabe o que fala, né? Aí vai para casa e no meio do banho, baixa aquela inspiração, aquele argumento que você fala, nossa, eu podia ter falado isso. Já era. Era só na hora. Aí vai adjudicar para o vencedor. Já era. Mais um detalhezinho. Anota mais um detalhezinho. Ô, professor, e se por acaso fizeram ali o recurso? Recorreram? E houve o acolhimento do recurso? O recurso foi acolhido. Tipo assim, falou, é rapaz, é verdade, hein? Fizeram caca. E agora? Joga tudo, começa tudo do zero? Não. Nesse caso, a lei determina que será determinada a invalidação, não de tudo, mas apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Então não vai jogar tudo fora. Apenas aqueles atos que não possam ser aproveitados. Apenas aqueles atos que não possam ser aproveitados. Então note que aqui ele não vai jogar tudo fora. Ele vai ver o que dá para aproveitar. O que não der para aproveitar, beleza. Então, como funciona? A administração pública vai lá e vai declarar o vencedor. Ó, esse aqui é o grande campeão. Se ninguém falar nada, beleza. É feita a adjudicação, homologa, encerra. Mas alguém pode recorrer. A pessoa recorreu. Quando recorre, esse recurso pode ser acolhido ou não. Se ele não foi acolhido, continua. E se ele foi acolhido, falou, ih, rapaz, pisaram na bola, fizeram coisa errada, e agora? Vai jogar o pregão inteiro fora, começar tudo do zero? Não, não. A gente só invalida, ou seja, apenas são anulados aqueles atos que não possam ser aproveitados. Então, nós vamos olhar a linha do tempo do pregão. A gente vai ver quando ocorreu aquela nulidade. E a gente vai ver o que, que dá para aproveitar. Não precisa jogar tudo fora, às vezes é pouca coisa. Então, bate o print aí, vai lá. Bate o print aí desse detalhezinho também. Nós temos mais coisas para analisar. Mais coisinhas para analisar, beleza? Beleza. Aí, feito isso, decidido o recurso, tal, foi dado o seguimento, a gente parte para a próxima etapa. Vai lá. Copia que eu vou pôr agora a próxima fase. A nossa quarta fase, que é a adjudicação. Que é a adjudicação. Professor, o que é a adjudicação? A adjudicação é a entrega do objeto da licitação ao vencedor. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, e que é essa pergunta que você vai ver em prova. Quem faz a adjudicação? É o pregoeiro ou é a autoridade competente? E aí? Porque você vai se recordar que lá atrás, quando nós estávamos falando da fase interna, nós falamos um pouquinho do pregoeiro e da equipe de apoio. Equipe de apoio só dá o apoio, né? Quem manda mesmo na bagaça é o pregoeiro, que tem várias atribuições. Ele vai avaliar a aceitabilidade, receber as propostas, verificar a habilitação, tal. E a gente falou também que é uma atribuição dele adjudicar. Mas você vai se recordar que eu coloquei um asterisco ali. É, o tio lembra. Pode depois ir lá no teu material e você vai ver lá, né, as atribuições do pregoeiro tal, e quando está na última, assim, que é a adjudicação, tem um asterisco. Sabe por quê? Porque aqui tem que tomar um cuidado. Aqui a banca vem, véio, e pega um monte de gente com esse negócio. Quem faz a adjudicação? Depende. Depende se teve ou não recurso. Quer ver? Vem comigo. Vamos anotar. Olha só o que nós temos que analisar aqui na adjudicação. Se houve recurso ou não. Se não teve recurso, é uma regra. Agora, se houve recurso, é uma outra regrinha. Então, cuidado. Se não teve recurso, segue o trâmite normal. A adjudicação é feita pelo pregoeiro. Agora é o seguinte, o recurso, quem julga, não é o pregoeiro, é a autoridade competente, é a autoridade do órgão. Como teve um recurso e como a autoridade teve que julgar aquele recurso, ela mesma vai e adjudica. Então, a própria autoridade que julgou o recurso já faz a adjudicação. Então, se por acaso nós tivermos um recurso, aí não é o pregoeiro que vai adjudicar. Quem vai adjudicar é a autoridade competente. É tipo aquela autoridade lá do órgão, o chefe lá da parada. Então, toma cuidado com essa regrinha. Isso aqui vem em prova, derruba bastante gente. Porque a adjudicação, que é a entrega do objeto da licitação ao vencedor, ao grande campeão, ela é feita por quem? Depende se teve recurso ou não. Se não teve recurso, seguiu o trâmite normal, pregoeiro. Agora, se teve recurso, veja bem, pensa, você não concorda comigo que como teve o recurso, vai vir a autoridade lá, fodona, e vai julgar o recurso? É. Então, essa própria autoridade já vai também adjudicar. Beleza? Beleza. Cuidado com os detalhezinhos, hein? Cuidado com os detalhezinhos. Aí, feita a adjudicação, a gente parte para a última etapa, a última fase, que é a homologação, que é a homologação. Na homologação, o vencedor é chamado para assinar o contrato. O vencedor é chamado para assinar o contrato. Por quem que é feita a homologação? É pelo pregoeiro ou pela autoridade competente? Olha só, a homologação é o ato final, quando a gente vai analisar se está tudo ok, se está tudo bonitinho, se tudo foi feito de forma correta. Nesse caso, ela é feita, a homologação, pela autoridade competente. Parece bobeira, tá? Mas se liga nessas regrinhas aí, que elas fazem sucesso em prova. Então, cuidado que o pregoeiro pode fazer é adjudicar se não houver recurso. Se tiver recurso, não ele que adjudica. E também não é o pregoeiro que homologa. Quem homologa é a autoridade competente. E tem algumas regrinhas aqui acerca da homologação para falarmos também. Primeira delas, diz respeito acerca da validade das propostas. Porque quando o vencedor ganha, ele é obrigado a assinar o contrato. Por que que ele foi? Ah, não, eu ganhei, mas eu só vim zoar. Não, ele é obrigado a assinar o contrato. Se ele não assinar o contrato, vai ter penalidade, a gente vê depois. Mas ele é obrigado. Mas ele não é obrigado para o resto da vida. Ele fica obrigado por 60 dias, salvo o prazo previsto no edital. Então, vamos anotar isso aí. A validade das propostas é por um prazo de 60 dias, salvo se o edital fixar um prazo diferente. Então, o edital pode fixar outro prazo, só que se o edital disser nada, o prazo é de 60 dias. Ô, professor, e se nós estivermos dentro do prazo e o vencedor não vier assinar o contrato? Imagina que nós estamos aqui no prazo de validade ainda. Nós estamos aqui no prazo. Não precisa pôr isso aqui, não. Não vai precisar, não. Pode deixar assim mesmo, vai ficar melhor para você entender. Ó, vamos fazer assim, ó. Pronto. Aí, ficou melhor. Ficou melhor para entender que isso aqui está na homologação. Foi homologado, ele é chamado. E se ele não vier assinar? Se ele não vier celebrar o contrato? O que acontece? A gente já viu. O pregoeiro analisa o subsequente. O pregoeiro analisa a oferta subsequente, podendo negociar diretamente e tal. E assim vai. Então, quando a pessoa oferece uma proposta, quando o licitante oferece a proposta, ele fica obrigado naquela proposta por 60 dias. Se dentro de 60 dias a administração chamar ele para assinar o contrato, ele é obrigado a vir. Se ele não vier, ele está cometendo uma infração administrativa e pode ser punido, já vamos ver essa parte. Passados os 60 dias, ele está liberado, ele não é mais obrigado a assinar. Lembrando que esse não é um prazo fixo. Quem determina o prazo de validade das propostas é o edital. Mas o edital falou nada. 60 dias. Ô, professor, e se ele foi chamado e ele não veio assinar dentro do prazo? Ué, ele está fora, lógico, né? Ele nem assinou, ele vai ser punido. Aí o pregoeiro vai examinar a oferta subsequente, vai chamar o segundo, falou, vem cá, bora conversar. E vai fazer aquele trâmite que nós já vimos. Beleza? Beleza, cuidado com essas regrinhas, tá? Bate o print aí, copia, que eu já vou mostrar uma coisa bem importante e bem legal para você agora. Vimos aqui as fases do pregão. Antes de encerrar, eu quero fazer uma observação com você. Copiou? Então tá, que eu já estou trocando. Não bobeia, não. Ó. Olha só. Falar um pouquinho aqui das fases, ó. Falar um pouquinho das fases. Olha como funciona. Nós temos a lei .8666/93, que é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Lá na Lei 8666, nós temos o edital, que é como inicia a fase externa. Aí depois nós temos a habilitação. A classificação. E aí depois tem a homologação e a adjudicação. Sabe a dica que eu vou te dar aqui? Decora a ordem das fases da 8666. Por quê? Porque é muito raro vir um edital que tenha pregão e que não tenha a 8666. Então, olha só, veja bem. É muito possível que você faça uma prova que tenha só 8666. Então, isso aqui você vai ter que saber. Mas é muito difícil vir uma prova que tenha só o pregão e não 8666. Ou seja, se vier o pregão no seu edital, provavelmente isso aqui você tem que saber também. Aí, sabe a manha que eu te dou? É saber que no pregão rola uma inversão das fases. Quer ver? Vem cá, anota isso aqui comigo. Ó. Olha como funciona agora no pregão, que é a Lei 10.520. O início é o mesmo, é com a publicidade. Nós temos aqui a convocação. É que ali na lei ele fala convocação. Mas qual que é o bizu aqui, Thales? O bizu é o seguinte, você vai ver que aqui no pregão rola uma inversão das fases. Sabe o que você faz? Você vai pegar essas fases aqui, ó, e vai inverter. Por isso que eu coloquei de cores alternadas, ó. Olha só como funciona. Ó, você troca no pregão. Primeiro é a classificação e depois a habilitação. No pregão, primeiro é a adjudicação e só depois a homologação. Deu para sacar a diferença? Então, sabe a dica que eu dou para você? Decorar esse aqui, ó, da 8666. Decorar esse. Por quê? Porque esse aqui você vai acabar tendo uma hora ou outra na prova. E aí o pregão, você vai só lembrar que tem uma inversão das fases. Você vai pegar as duas fases de baixo e inverter. As quatro de baixo, na verdade. As quatro de baixo, na verdade. Sabe por quê? Porque ela começa da mesma forma. Começa com a publicidade, que é o edital ou com a convocação. É assim o início da fase externa, tanto em um quanto em outro. Isso aí dá na mesma. Isso aí dá na mesma. Agora, o que que vai alternar? O que vai alternar aqui é que quando a gente fala do pregão, nós temos a inversão das fases. Repara comigo que o pregão é muito mais inteligente. Cara, olha na 8666. Primeiro a gente vai olhar documento de todo mundo. Imagina que tem 100 licitantes. A gente vai ter que olhar documento dos 100 para depois partir para a fase competitiva. No pregão é o inverso. Primeiro parte para a fase competitiva. Achei o primeiro, eu olho o documento só dele. Não precisei olhar o documento daquela galera toda. Ah, professor, mas e se ele não preencheu? A gente olha do segundo, do terceiro. até achar um que preenche. Então, o pregão ele é mais rápido, porque a gente não perde tempo olhando o documento de todo mundo. A gente olha só daquele que efetivamente vai ser contratado. Da mesma forma, as duas últimas fases aqui tem uma inversão. Então, a dica é, olha só, é muito raro vir um edital que tenha só o pregão e não tenha 8666. Tem só o pregão, não tem 8666. Isso não é comum. Isso não é comum. O que pode acontecer é de vir só 8666 no seu edital. Por isso que eu falo, decora as fases na 8666. Por quê? Porque de uma forma ou de outra você tem que saber ela. Aí, caso tenha o pregão também no seu edital, o que que você lembra? Você lembra aquilo que você sabe, que é a 8666, só que apenas o pregão tem uma inversão das fases. Pronto. Porque se tentar decorar as duas juntas, vai dar ruim. É muito mais fácil decorar da 8666 e lembrar que o pregão ele inverte. Só isso, beleza? Beleza. Então dá uma boa atenção aqui, que é uma parte bem cobrada do pregão. O pessoal negligencia um pouco. Tem outros pontos que caem muito, mas são bem mais fáceis. Essas fases aqui não pode bobear, não, beleza? Então vai lá, bate o print aí, caso tenha deixado algum detalhezinho. Maravilha? E pronto. Falamos então das fases do pregão, especificamente da parte que fala da fase externa, das etapas externas do pregão. Maravilha? Maravilha! Então a gente continua aí no próximo vídeo, terminando o pregão, curtinho, né? Pregão rapidinho, pouca coisa. E a gente vai e fecha mais esse tópico. Valeu, um grande abraço, até já já!